Exatashem da Fnun Vav, Sato de Yevamot. Estamos da Fnun Vav na segunda linha, depois dos dois pontinhos. Echada Me'arev, Echada Gomer Kana. Mishnah fala com relação à lei do Ibum. Se Avram faz a relação do Ibum sem nenhuma intenção de fazer Ibum com ela, nem sabia que ela era Yevamá dele, por exemplo, ou eles foram forçados a fazer a relação do Ibum por Goim, em um desses casos anteriormente, o Ibum valeu. Com relação à lei do Ibum, a intenção do Yevam é dispensável, é melhor que ele tenha a intenção de fazer a missão do Ibum, porém não impede que eles virem marido e mulher. O Ibum valeu. Isso foi a nossa Mishnah. Também com relação a Meare, a pessoa que faz só Ara, o que é Ara? É o começo da relação. Vimos já no Dafo anterior uma discussão o que é Ara, se é quando os dois órgãos se encostam, ou é quando o homem coloca a coroa do órgão dentro do canal. Aí, aí o Ibum se concretiza. Não é indispensável terminar a relação para fazer a mitzvah do Ibum, mesmo com relação a relações proibidas. Mesmo que a pessoa não terminou a relação, e só começou, fez a Ará, já tem o castigo de Karet. No caso de Revikri, tudo com relação ao Lav, já vai receber as chicotadas, etc. Fala agora, Maikana, com relação a qual isso se aplica, que sim, o Ibum é feito de forma não intencional, ele não teve a intenção de fazer a mitzvah do Ibum com ela. Com relação a qual alahá eles são marido e mulher? Com relação a tudo, eles são marido e mulher para todos os efeitos? Fala Agmará, Rav Amar Kanalakor. Fala Rav, é sim. O Yavam e Yavam agora são marido e mulher para todos os efeitos. Tanto no ponto de vista que agora ele é esposa dele, o Ibum valeu, ele vai herdar os bens do marido dela que faleceu, sem filhos. Ou a situação também da Trumá, se ele é Kohen, ela pode comer Trumá agora, está casada com ele. Isso falou Rav. Veshmuel Amar, fala Shmuel Lokana, era Ledvarim Amorim Beparashá. Fala Shmuel que não. Essa novidade que a mitzvah do Ibum não precisa da intenção da pessoa para valer, é só com relação a coisas que você cita daquele trecho que a Torá fala aí, vamos aí, avô Aleia. Você aprende essa alahá que o Ibum não intencional, ele vale porque a Torá fala aí, vamos aí, avô Aleia. O Yavam vai vir fazer Ibum com a Yavamá, ou seja, a relação própria já fixa o Ibum, mesmo sem a intenção do Yavam, mesmo que é acidental. E fala Shmuel, essa novidade é só para as alahot que estão naquele trecho. Por exemplo, o quê? Lirash Benirseh Arif, que o Yavam agora vai herdar o irmão dele que faleceu, como o Yavam herda os bens do irmão dele que faleceu, ao momento que ele faz o Ibum, Potra Alaha, o Lepotra Mina Ibum, agora ele está casado com ela, ele tem outros filhos de outra esposa, ele falece, sem filhos dessa esposa, ela está isenta do Ibum, ela já pode se casar com outra pessoa, sem a Halitza do irmão, porque ele estava casada com uma pessoa, com o Yavam, que faleceu com filhos, é a esposa dele para isso. Porém, fala Shmuel, Alaha da Trumá, que agora a Yavamá vai comer Trumá, na casa desse Yavam, que é um Kohen, a Torá não menciona essa alahá. Então fala Shmuel com relação a essa alahá da Trumá, ela não pode comer Trumá. Uma mulher que não é Kohen, não é Kohenet, ela se casa com um Kohen, ela pode comer Trumá. Se ela é casada com um Kohen, o Kohen falece sem filhos e o Yavam faz o Ibum de forma acidental. Não sabia que era a Yavamá dele. E o quê? Fala Shmuel, agora não pode comer Trumá na casa desse Yavam até que ele faça a mitzvah do Ibum com a intenção. Por quê? Porque a alahá da Trumá não está mencionada nesse trecho que a Torá inova que a mitzvah do Ibum não precisa da intenção da pessoa, não está mencionada nesse trecho que a Torá menciona isso, da alahá do Ibum não intencional. Fala Shmuel, essa alahá não se aplica com relação a Trumá. Rav fala que sim. Explica agora qual é essa machloket que Rav Mishnah, com relação a qual caso. Mina Lissuin Divre Akol Achla. Fala a maior novidade. Essa machloka não se aplica se ela era casada com o primeiro que faleceu. Se ela era casada com o primeiro, ela comia Trumá na casa do primeiro. Ele faleceu sem filhos. O Yavam fez o Ibum não intencional. Fala Agmará também conforme Shmuel. Ela pode comer Trumá na casa desse Yavam. Porque de Avatka Achla Meika. Porque o status original dela é de poder comer Trumá. O marido faleceu, além da na situação do Ibum, por um pouco mais, um Ibum mesmo não intencional já é suficiente para manter ela nesse status original dela, que ela pode comer Trumá. Que pligue a Mahokedra Vishman em qual caso? Minaeiro sim. Alahá da noiva. Pela Torá, Uma mulher que noivou com um Cohen já pode comer truma. Por quê? Porque o Kiddushin, o noivado, já é um casamento pela Torá. Para separar, precisa do divórcio, ela já poderia comer truma. Os rabinos falam que é proibido. Um dos motivos é porque uma vez que ela mora na casa do pai dela ainda, temos um receio, ela vai pegar truma, vai levar na casa do pai dela. Na casa do pai dela, eles são a Israel. Eles não têm que tomar as precauções de impureza de truma. E pode chegar a comer truma impura lá, impurificar a truma. E comer a truma impura, que seria com certeza proibido. Falam os rabinos, então, a noiva não pode comer truma. Esse é o caso aqui da Mahlok Rav Shmuel. Ela era a noiva do Cohen, ela não podia comer trumá. Depois ela passou pelo Ibum com outro Yavam, um Ibum não intencional. Rav Amar disse Rav Ohelet, ela pode comer trumá na casa desse Yavam. De Arabi Rahmaná Biat Shogei Kemezid, que a Torá igualou o Ibum não intencional com o Ibum intencional. Deve ser que tem a mesma Alaha. Fala Rav, também com relação a trumá. Ela fez o Ibum não intencional como o Ibum intencional. Ela já pode comer truma. Isso fala, Shmuel, mas disse Shmuel, que Rabi Rahmaná leu com uma comba. Quando fala Shmuel, quando é que a Torá igualou o Ibum não intencional com o Ibum intencional? É para igualar a lei do Yavam com a lei do noivo dela, do marido dela. Ela é aluna e balou, porém, para ela ter mais direitos do que ela tinha com o marido dela. Não, isso não se aplica. Então, uma vez que. Então, se ela estava casada com esse marido, Cohen, ela comia truma. Então a Torá fala, olha, se Yavam faz Ibum na intenção, ela pode continuar comendo trumá, porque ela podia comer trumá com o marido dela já. Por isso, ela não podia comer trumá com esse coelho, porque era noivo dela. Fala, Shmuel, não faz sentido falar que a lei do Ibum não intencional é como se fosse a lei do Ibum intencional, ela pode comer trumá na casa do Yavam, porque foi o Ibum fraco. Não pode ser que esse Ibum fraco dá mais direitos para ela do que ela tinha originalmente com o marido original dela, que era o noivo dela. Isso fala, Shmuel, por isso ela não pode comer trumá com o segundo que foi o Shmuel. Veda Shmuel Etame. Shmuel já mencionou esse raciocínio em outro lugar. Damar Rav Nachman Amar Shmuel. Falou Rav Nachman em nome de Shmuel. Kol Shabbat Ma'achir. Sempre quando ela pode comer trumá na casa do marido. Yavam Ma'achir. Também na casa do Yavam ela pode. Ou seja, mesmo que Yavam fez o Ibum fraco, ela pode comer trumá. E Kol Shabbat Ma'achir. Numa situação que ela não pode comer trumá na casa do marido, porque é só o noivo dela. Yavam Eno Ma'achir. Se Yavam faz o Ibum fraco, o Ibum não intencional, ela não pode comer trumá na casa dela, mas até que ele faça o Ibum intencionalmente. Então, como Shmuel. Meitre, pergunta a Gmará. Bati ser picarra tinitar sale coen piquer. Um caso que vamos ver bastante nesse daf. A filha de um Israel, que não pode comer trumá, ela é lúcida, ela tem consciência, ela noivou com um coen também lúcido, velo espicle con sa atinit haresh. E ele não conseguiu casar com ela, fazer a relação, depois arrupar, até que ele perdeu a consciência dele. Ficou jerez, surdo, mudo, perdeu o raciocínio dele, lo aleno. Por exemplo, sofreu um acidente, Deus nos livre. E ele perdeu a lucidez dele, não raciocina mais, não tem data. E mesmo se ele fez a relação com ela, não teve intenção de casar com ela, porque ele não tinha intenção de nada, ele não estava mais lúcido. O que acontece agora? Ela não pode comer trumá na casa desse Cohen. Por quê? Porque o casamento desse Cohen foi um casamento fraco, não um casamento intencional. Não pode comer truma. Meit. Venafla lifnei Yavam. Agora esse Cohen, Heresh, não lúcido, faleceu. E aí entrou na situação do Ibum com o Yavam. Heresh e o Yavam também não era lúcido. E ele fez o Ibum com ela. Então ele fez o Ibum não intencional, porque ele era Heresh. O Helet fala a Braita, ela pode comer truma na casa do Yavam. O Bezu e a Fe Koahab, Yavam e Koahabal. Fala, nesse aspecto, o Yavam tem mais força na Alaha do que o marido. O marido que casa com a mulher sem intenção de casar com ela, faz a relação não lúcido, ela não pode comer trumá. Ele falece, Yavam Heresh faz a relação com ela não lúcido, ela pode comer trumá. Uma bicha maleirav nicha, dá para entender essa Alaha conforme Rav. Rav diz exatamente isso, Rav disse que mesmo que ela está noiva de um coen, não pode comer trumá. Ele falece, ela faz o Ibum fraco com o Yavam, o Ibum não intencional. Fala, ela pode comer trumá, porque a Torá igualou o Ibum não intencional com o Ibum intencional. Então é exatamente isso. Agora aqui ela está noiva de um coen, lúcido. Depois ele ficou não lúcido, fez a relação do casamento com ela sem nenhuma intenção de casar com ela, porque não tinha intenção de nada. Ele faleceu, o Yavam Heresh fez o Ibum com ela, o Ibum fraco também. Fala, a Breta, valeu, ela pode comer trumá, como Rav. Ela lê Shmuel Kasha, porém falando no Shmuel, exatamente o contrário do que Shmuel disse. Shmuel disse que ela não pode comer trumá, se ela não podia comer trumá na casa do marido original dela. Amar lá Shmuel. Shmuel pode responder. Eima, Eima Ach, o que a Breda fala é outra coisa. Velo espikle konsat, nitharej, enaukar de trumá. A Breda fala, olha, se é a noiva com Cohen lúcido, ele fica heresh, e depois ele casa com ela sem intenção, ela não pode comer trumá. Depois a Breda acrescenta um outro caso. Está faltando um caso na Breda, fala Shmuel. O caso é que o Cohen era lúcido na hora da relação do casamento. Depois ele ficou não lúcido. Perdeu a consciência. O Heret, ela pode continuar comendo trumá na casa desse Cohen. Por quê? Porque o casamento foi um casamento intencional. Se ele falece e ela entra na situação do Ibum com Yavam Heret, não lúcido, o Heret, ela pode comer trumá na casa desse Yavam. Por quê? Também vai como Shmuel. Mas se ela comia trumá na casa do marido dela, o Yavam fez um Ibum não intencional, fala Shmuel, ela pode continuar comendo a trumá, porque originalmente ela comia. O Mai Bezum, e porque a Beda fala nesse aspecto, o Yavam tem mais força na Alaha do que o marido. O que significa isso? Deilubar Heresh Meikar Alo Heret. Porque se o marido faz a relação do casamento com ela sem intenção, ele era Heresh, ela não pode comer trumá. Veio Yavam Heresh Meikar Achla. Porém, será que na situação do Ibum com Yavam, e ele é Heresh, não é, não tem consciência, ela pode comer trumá com esse Heresh, por quê? Porque originalmente ela podia comer trumá com o marido dela. Uma situação que o marido dela casou com ela lúcido, então ela pode comer trumá, e se ele falece, Yavam Heresh faz o Ibum com ela, ela pode continuar comendo trumá. Nesse aspecto, o Yavam tem mais força do que o marido. Por quê? Porque o Yavam fez a primeira relação do casamento dele, Heresh, e valeu, ela pode comer trumá. Se o marido tivesse feito a mesma coisa, feito um casamento não lúcido, ela não poderia comer trumá. Isso fala aqui a Gemara, retomando o que falamos até agora. A primeira versão da Gemara, como a Gemara entende essa machloka entre Rav e Shmuel. Não é a situação que ela é casada com Cohen, ele falece, ela entra na situação do Ibum com Yavam, ele faz o Ibum fraco, não intencional. Ele nem sabia que era a Yavamá dele. Fala, Agmará, todos concordam que ela pode comer trumá na casa desse Yavam, que é Cohen. Na situação que ela era noiva de um Cohen, e esse noivo faleceu, e o Yavam fez o Ibum não intencional, Rav disse que ela pode comer trumá, Shmuel disse que ela não pode comer trumá. E cadê a árvore? Tem uma outra versão de como explicar essa machloka de Rav e Shmuel. Mineiro, sim, divriá, coloachla. O contrário. Que se era noiva de um Cohen, e o Cohen faleceu, depois ela passou pelo Ibum não intencional, também Rav concorda que ela não pode comer trumá. De Aloachla, Bechaeba, porque ela não comia trumá na casa, em vida do marido dela, do noivo dela. Então, esse Ibum não intencional não dá mais força para ela do que ela tinha com o marido dela, somente se o Ibum é um Ibum forte. Que pligue mina nesse suína. Mas qualquer trago Shmuel é quando o caso que ela era casada com Cohen e depois o Yavam fez o Ibum não intencional. Rava, mas disse Rava, o Heled, ela pode comer trumá, derravat, achlamei cara, porque originalmente ela comia a trumá na casa do marido dela, ele faleceu, ela fez o Ibum fraco, tudo bem. O status original dela já era de poder comer trumá, ela pode continuar comendo trumá mesmo com o Ibum não intencional. Veshmuel amar Shmuel disse na Ohel. Fala Shmuel que não, ela não pode comer trumá, mesmo que ela era casada com quando ela comia trumá. Por quê? Kirabi Rahmana, Biachove Kemezid, isso que a Torá igualou o Ibum não intencional com o Ibum intencional, Ledvarim Amurim Beparashá. São só com relação a essas alahot que são explícitas no trecho do Ibum. Alahá, Valehol Mili, por relação a outros aspectos, como a lei da trumá. A Torá nunca igualou, nunca falou que Ibum não intencional é como um Ibum intencional para a mulher comer trumá na casa do Yavam. Então fala Shmuel, essa Alahã, que ela não pode comer trumá na casa do Yavam, até que ele faça o Ibum de forma intencional. Em pergunta, Maravihá, Marav Nachman Amar Shmuel, falou Rav Nachman não diz Shmuel. Ao contrário, Kol Shabbat Ma'achil, Yavam Ma'achil, sempre quando ela comia trumá na casa do marido, mesmo que Yavam fez o Ibum não intencional, ela pode comer trumá. E Shmuel disse exatamente o contrário, que se o Ibum foi um Ibum fraco, ela não pode comer trumá. Mas, talvez o que Shmuel disse, não, Rav Nachman fala o nome de Shmuel, Kol Biashabal Mahilba, Yavá Mahilba. Que o que Shmuel diz é sempre que o Yavá fez uma relação importante, uma relação intencional, que daria o direito dela comer trumá na casa do marido dela, se o marido fez a relação intencional, ela pode comer trumá na casa do Yavá. Porém, Kol Biashabal Mahilba, que se Yavá fez uma relação do Ibum não intencional, e se ela fosse passar por essa relação com o marido dela, que ele casou com ela, não fazendo a relação do casamento, a intenção de se casar com ela, ele é Yavá Mahilba. O Yavá não pode dar para ela trumá, ela não pode comer trumá na casa do Yavá. Por quê? Porque ela fez uma relação com ela não intencional, uma relação fraca. Importância na Halakha. Isso que Shmuel disse. Em outras palavras, que se... Assim como quando ela se casa com o Cohen, ela só pode comer trumá se ele faz a relação intencional, a mesma coisa para o Yavá. Isso vai bem com a opinião de Shmuel agora, que fala exatamente isso, que mesmo que ela era casada com um marido Cohen, ela comia trumá, se ela fez um ibum não intencional, ela não pode comer trumá. Fala Gmará Meite, me pergunta: uma filha de um Israel lúcida casou com um Cohen lúcido. Ele ficou heresh, ficou não lúcido antes de casar com ela. Ele fez a relação com ela. E na Ocheret, ela não pode comer trumá. Se ele falece, ela entra na situação de bom com Yavam, não lúcido. Ele fez a relação com ela. Ocheret, ela pode comer trumá. O Bezu Yafé Koach Yavam e Koach Rabá. Nesse aspecto, a força do Yavam na Halakha é mais forte do que o marido. O marido fez a relação no casamento com ela não intencional e ela não pode comer trumá. Se Yavam fez a relação do Ibum não intencional, ela pode comer trumá. Fala, bicho lá, maleira, metaletz, queretaletz, meikar. Rá vai explicar essa braita, assim como explicamos anteriormente, que o caso que a braita se trata aqui é um caso que ela era noiva de um Cohen lúcido. Se casou com um Cohen lúcido, depois disso ele ficou heresh. A relação do casamento foi com um Cohen lúcido. Foi uma relação intencional. E ela podia comer trumá. Depois ele falece e ela passa pelo Ibum não intencional com Yavá, falará, ela pode comer trumá. Essa é a opinião de Rav. Por quê? Porque originalmente ela comia trumá na casa do marido dela. Ele era Shmuel Kasha, porém conforme Shmuel, essa breta vai contra Shmuel. Shmuel disse que mesmo que ela era casada com um marido Cohen, lúcido, fez o casamento perfeito, ela podia comer trumá. Se ela passar pelo Ibum fraco, não é intencional, ela não pode comer trumá. A breta fala que sim, está falando a caixa. Essa breta é difícil para Shmuel. Tem uma resposta, você não vai falar caixa, não fala tiufta, porém, uma pergunta forte para Shmuel. Alaká não é como Shmuel, Alaká é como Rav, que se ela era casada com Cohen e comia trumá, ela passou pelo Ibum não é intencional, ela pode continuar comendo trumá. Continua até normal falada. Bate ser picarra, tinha interessado com ele picar. Esse caso. A filha de um ser lúcida casou noivô com um coelho lúcido. Virou esse pique de contar, tinha interesse. E antes dele se casar com ela, ele ficou heresh, ficou não lúcido. E não o heresh, ela não pode comer trumá na casa desse heresh. Porque o casamento não foi um casamento intencional. No lado da Ben, agora fala a Braita, tem uma outra variável. Se nasce um filho desse coelho com ela, esse filho pode comer trumá, ou reza, ela pode comer trumá também. Porque a mãe de um coelho que pode comer trumá, e ela é casada com um coelho, mesmo que por causa desse casamento ela não podia comer trumá, porque esse casamento foi com um heresh, que não dá permissão para ela comer trumá, mesmo assim, uma vez que ela tem um filho que pode comer trumá, mas será que é um decreto da Torá que a mãe pode comer trumá também. Metabê, se Jesus e o filho falecem, qual é a Halakha? A Binatã número 1. Fala a Binatã, ela pode continuar comendo trumá. Ela recebeu já a licença de comer trumá quando o filho nasceu. Ela é mãe de um Cohen. Ela pode comer trumá enquanto ela está casada com esse Cohen, mesmo que ele é heresh. Mesmo depois que esse filho falece. Fala a Hamim, mesmo que o filho falece, ela perdeu a permissão dela de comer trumá. Enquanto o filho está vivo e tem a permissão de comer trumá, a mãe também tem. Quando ele falece, ela perde a permissão. A mãe está madre de Rabinatá. Qual é o motivo da opinião de Rabinatá? Depois que o filho falece, ela pode continuar comendo trumá. Por quê? Se o motivo que ela era permitida de comer trumá é por causa desse filho. A Maraba disse, o Ishi Kwarachlá, o extra já recebeu a licença de comer trumá, isso continua, mesmo que o filho faleça. Ela não perde essa licença porque o filho faleceu. Amaleava, disse a Baela Meda, se é assim, bate se de sede coeno mitrei tenho. Se esse é o raciocínio de Rabi Natan, a Lacha deveria ser a mesma num caso que uma Eshet Coen, uma israelita que casou com um Coen e ela podia comer Trumá. O Coen falece. Qual é a Lacha? Ela não pode mais comer Trumá? Conforme esse raciocínio, uma vez que ela já recebeu a licença de comer Trumá e depois ela casada com esse Coen de Clarachlá, ela deveria continuar com essa licença mesmo depois que o marido faleceu. Qual a diferença entre o marido falecer ou o filho falecer? Eu, a principal Agmará, queima de Mitlei, Pakalei Kidusha Temina. O Alaha com certeza é que uma vez que o marido faleceu, ela perdeu a santidade de Kohenet, ela não pode mais comer Trumá. A Hanam, aqui também com relação ao filho, queima de Mitlei, uma vez que o filho faleceu, Pakalei Kidusha Temina, ela perdeu a santidade de Kohenet e perdeu a permissão de comer Trumá. Então, qual é o motivo do primeiro de Abinatar que fala que ela pode continuar comendo Trumá depois que o filho faleceu? Ela amara Yosef, isso fala de Yosef, caçavara Abinatan, a prima de Abinatan é Nesue Heresma Achilim Betrumá. Uma nova opinião, não mencionamos uma opinião dessa até agora. Qual é a opinião? Uma mulher noivou com um Coen lúcido e depois ele ficou Heres, ele ficou não lúcido e fez a relação do casamento com ela. Fala de Abinatan, ela pode comer Trumá, até agora falamos que não. Se a relação do casamento não é intencional, ela não pode comer Trumá. Fala a verdade, ela pode comer Trumá. Por quê? Por que ela não poderia comer Trumá se a relação do casamento não foi intencional? Por quê? Porque, pela Torá, ela pode comer Trumá depois que ela noivou com um Coen lúcido. Ela já é esposa dele. Os crimes proibiram, como já vimos, para ela não impurificar a Trumá na casa do pai dela. Os crimes falaram, se ela vai noivar com um Coen lúcido e vai casar com esse Coen depois que ele ficou inconsciente, mas virou Heresh, nos proibir ela de comer Trumá. Por quê? Porque talvez as pessoas vão se confundir. Vão falar, se essa seria a Alaha, que ela pode comer Trumá depois de um casamento não intencional, deve ser que é a mesma coisa se ela noiva com um Coen Heresh, de forma não intencional dele, ela poderia comer Trumá. Essa não é a Alaha. Então, os reis sustentam que decretamos ela, proibimos ela de comer Trumá depois de um casamento não intencional para não chegar a comer Trumá depois de um noivado com um Coen, quando o Coen é não lúcido. Que com certeza esse casamento não se concretiza pela Alaha, porque ele não tem intenção de casar com ela. Porém, fala da Binatana que essa não é a Alaha. A Binatana discute e fala aqui. Os reis nunca decretaram essa Alaha, fala da Binatana. Se a noiva com Coen Heresh não intencional, ela não pode comer Trumá pela Torá. Se a noiva com Coen Lúcio depois casa com Coen Heresh, fala da Binatan, ela pode comer Trumá. Os Rami não decretaram primeiro de comer Trumá depois de um casamento com Heresh, Atu, para não chegar a comer Trumá depois de um noivado com Coen Heresh. Os Rami nunca fizeram essa Alaha. Então, o motivo que ela pode continuar comendo Trumá depois que o filho dela faleceu é porque ela podia comer Trumá mesmo antes dele nascer. Ela se casou com o Heresh, mas ela não levou com o Coen lúcido. Amar Abai disse a Abai, no lado da Ben Lamali, se essa é a Alaha de Abinatan, então por que a Abai tem que mencionar que se nascer um filho, ela pode comer Trumá? Se o filho falece, fala Abinatan, ela pode continuar comendo Trumá. Para que falar isso? Mesmo sem esse filho, ela podia comer Trumá, porque ela não levou com o Coen lúcido. Fala Mishumra Abana. O motivo que a Breda mencionou o caso do filho é para ensinar a Alaha de Chachamim. Chachamim falam que se o casamento é com um Coen Heresh, ela não pode comer Trumá. Se nasce um filho, ela pode comer Trumá por causa do filho dele. Se esse filho falece, ela não pode mais comer Trumá. Por isso a Breda mencionou o caso do filho. Pergunta na Velif sobre a Abinatan Alá e o Berisha. Por que a Abinatan não discute com Chachamim no princípio, quando Chachamim falaram que se o casamento é com um Coen Heresh, ela não pode comer Trumá? A Abinatan deveria ter interrompido o Hachamim e falar, olha, eu acho que é permitido, mas que ela noivou com um Coen lúcido, ela casou com o Coen Heresh, ela pode comer Trumá, ela mora na casa do Coen Heresh agora, não vai chegar a levar Trumá na casa do pai dela para impurificar, ela pode comer Trumá, porque a Abinatan não discutiu com relação a esse ponto com o Hachamim. Fala, mas Shavik e Urabanan, Adnesami Miltaio, Vehadar Paligalaio. A Abinatan esperou até Hamim fala toda a sua Alaha, e depois, no final, ele discutiu, no último ponto, que se o filho Coen faleceu, ela pode continuar comendo Trumá, Mas o que significa isso é que mesmo que, que antes desse filho nascer, ela já poderia comer trumá. Porque ela noivou com Kohen Muslim. E a Ave Bruno nasce essa explicação da Braita Litne Met Haben Ena Ocheret, Rabi Natan Omer Ocheret. Se esse é o casocínio, Rabi Natan esperou o Chaim falar toda a sua opinião, terminar, e depois ele vai discutir com o Chachamim. Então, no final da Braita, quando a Braita fala quando o filho faleceu, primeiro a Braita deveria citar o opinião de Chachamim, que fala que ela não pode mais comer trumá, e por último, a opinião de Rabi Natan. E a Braita menciona primeiro Rabi Natan, depois Chachamim. Então, Rabi Natan sim interrompeu o Chachamim. Então, por que ele não interrompeu no princípio da Braita e falou, olha, eu acho que se ela não levou com o Kohen Lúcido e ela casou com ele Heresh, ela pode comer trumá? Uma caixa, uma pergunta difícil. Porém, tem resposta. Vamos contradizemos completamente isso que Rabi Yosef explicou. Conforme Rabi Natan, a mulher que noivou com Kohen Lusdum não pode comer trumá. Depois que ela casa com ele, mesmo que ele vira Heresh antes do casamento, ela pode comer trumá. Ela não é como Rabi Natan, ela é como Rahamim, que se o casamento é com Kohen, que casou com ela de forma não intencional, ela não pode comer trumá. E assim que fica a sugiar, essa é a alahá como Chachamim. Continua. Vehenabá alahat mikol ha'arayot. A Mishnah fala, também a pessoa que faz a relação proibida com qualquer parente proibido ou mulher casada, tem a mesma alahá. A alahá, aparentemente, vamos ver na frente, é que assim como com relação ali do Ibum, se ele começa a relação, ele já adquire ela como esposa, mesmo que ele não termine a relação, a mesma coisa com relação a parentes proibidas, ele ou uma mulher casada, mesmo que ele começa a relação e para, ele já transgrediu a proibição e tem o castigo de careta ou o sacrifício de ratá, depende do caso. Amar Rav Amram, Hamir Tamar Lan Rav Sheshet. Fala Rav Amram, essa alahá foi dita para nós por Rav Sheshet, a seguinte alahá que vamos ver. Viramos a página, Ve'ar Harir Le'ain Mematnitin, ele iluminou nossos olhos da Mishnah, fez uma prova da Mishnah para a sua alahá. Qual é a sua alahá? Este de Israel, Shenensa, uma mulher de um Israel que foi Deus nos livre e violentada, mesmo que ela pode continuar casada com o marido dela, não traiu o marido dela, ela foi violentada. Se esse marido falece, ela não pode casar com o Kohen. Vamos ver por que na frente. Esse valor, essa alahá para nós na prática, vamos ver por quê. Betanatuna, nossa Mishnah disse, Vehenabá alahat mikola arayot hamurot batura. Opsulot. A Mishnah fala a alahá do Ibum. Fala várias alahot. Que se o Yavá faz a relação com a Evamá de forma não intencional, de forma acidental, valeu o Ibum. Contanto que ele tem a intenção de fazer a relação, mesmo que não sabia que ela era a Evamá dele, ou eles foram forçados a fazer a relação, o Ibum valeu. Outra alahá. Quando ele faz a Araá, o começo da relação, já adquire ela como esposa. Outra alahá. Não faz diferença como eles fizeram a relação, no canal convencional, ou Shiloké Darká, no canal não convencional, valeu Ibum. Várias alahot. E depois a Mishnah fala, Vehen. A mesma alahá se aplica com relação a relações proibidas e com relação às mulheres inválidas para casar com Kohen. Fala Mai Vehen. Com relação a qual alahá a Mishnah está vinculando, associando os dois casos, o caso do Ibum e o caso de relações proibidas. Mai Lav, Loshna Beshogim, Loshna Bebezit. Deve ser com relação a essa alahá que o Ibum vale mesmo que é Ibum não intencional, Ibum acidental ou forçado. Depois a Mishnah fala, Victani Pasla. A Mishnah fala na situação que a mulher de um Israel ela foi violentada, ela fez a relação de forma acidental, forçada. Pasla, a Mishnah disse que ela está inválida por Kohen. Significa absoluto, significa as mulheres inválidas para o Kohen. Tem a mesma alahá da lei do Ibum, que se ela fez a relação proibida de forma acidental, de forma forçada, ela já está proibida de casar com o Kohen. Então, aparentemente, a gente tem uma prova da Mishnah para a sua alahá. Famalô, não é a explicação da Mishnah, mas vejam, o que a Mishnah fala, e essa alahá também com relação a relações proibidas, a ara é com relação a o começo da relação. Assim como com relação ao Ibum, se ele só começa a relação, já adquiriu ela como esposa, a mesma coisa com relação a relações proibidas, se ele começa a relação proibida, ele para no meio, ele já está culpado, vai ser castigado. Fala, Harad Deman, com relação a qual caso de Hara, a Mishnah veio inovar? Ileima de Arayot, se vamos falar que, como acabamos de explicar, que assim como essa é a lei do Ibum, a lei da Hara se aplica ao Ibum, se aplica também com relação a relações proibidas. Lemeira de Arayot, Afim Mievamah, você quer falar que essa lei de relações proibidas se aprende da lei do Ibum? Que o começo da relação é como se fosse a relação inteira? Aderaba, justamente o contrário. Ievamah Yalfinam Mearayot. A Torá fala a lei da Hara na situação de relações proibidas. E de lá temos uma Gzerashavá que aprendemos para a lei do Ibum também, que só o começo da relação já é suficiente para adquirir a Ievamah como esposa. Deikarará Bearayot. Então, uma vez que o principal, a lei da Hara, está escrito na lei de relações proibidas, como a Mishnah fala, olha, a mesma Alahá do Ibum se aplica à Alahá das relações proibidas. A Mishnah deveria falar justamente o contrário. A mesma Alahá de relações proibidas se aplica ao Ibum, porque a fonte da Torá é com relação a Arayot. E ela por isso fala na Maivehé. Então, o que a Torá veio aprender do Ibum para outra situação? Hashiloke Darká de Haivelavi. A Alahá que aprendemos do Ibum para outra situação é, assim como no Ibum, se o Yevam faz a relação com a Yevamá no canal não convencional, o Ibum valeu. Assim também com relação a Haivelavi de Keuna, a proibição de um Kohen fazer relação com uma mulher divorciada ou Kohen Gadol fazer relação com uma viúva, se aplica também Shiloke Darká. Isso que a Mishnah veio falar, assim como no Ibum não faz diferença Darká ou Shiloke Darká, também se o Kohen faz a relação com uma mulher divorciada no canal não convencional, eles são transgredindo a proibição do lá e recebem as chicotadas. Isso que a Mishnah veio inovar. Então, Rav Shishi queria explicar a Mishnah de outra forma. Rav Shishi queria falar que a mulher de um Israel que foi violentada, depois o marido dela falece, ela não pode casar com um Kohen. E fala Rav Shishi, se vê da Mishnah assim. Fala, mas não se vê da Mishnah assim. A Mishnah veio falar uma outra Alahá por completo. Continua. Então, a Marava disse, Eshet Kohen Shenensa Bala Lokea Lea Mishum Zona. Fala Rava, a mulher de um Kohen que foi violentada, do Aleno, o marido dela, o Kohen, tem que divorciar ela. Se não se divorciar dela e faz a relação com ela, ele recebe as chicotadas. Por quê? Porque Mishum Zona, porque tem uma proibição do Kohen fazer se casar com mulher Zona. Em relação ao Kohen, a Torá não diferenciou se ela foi violentada ou ela traiu o marido de forma intencional. É a mesma coisa. Na prática, ela passou por uma relação proibida, ela é proibida por um Kohen. Em relação à mulher de um Israel, que ela foi violentada, a Torá sim diferenciou. Depende se ela traiu ele de forma intencional ou ela foi assediada. Se ela foi assediada, ela não está proibida pelo marido. Vamos ver a fonte disso na frente. Fala, Mishum Zonahim, Mishum Tumalo. Ele só recebe as chicotadas porque ele fez a relação com uma zoná. Isha zoná lo ikahu. Kohen não pode fazer relação e se casar com uma mulher que fez uma relação proibida, uma zoná. Ele não recebe outra série de chicotadas, outras 39 chicotadas, por ter feito relação com a mulher que se impurificou para ele. A Torá fala que com relação a um Kohen, mesmo que não faz diferença se ela fez ela foi assediada ou ela traiu ele por intenção, não foi diferente, ela se impurificou para ele. Uma vez que ela passou por uma relação proibida, uma vez que ela foi violentada, ela se impurificou para ele. Então, por que Navas disse que ele só recebe as chicotadas para fazer relação com mulher zoná e não com mulher impura, deveria receber duas séries de chicotadas? Então, fala agora, Eima Av Mishon Zoná, o que Rava pensou em falar é que ele também recebe as chicotadas, além de Tum'a, porque fez a relação com mulher que se impurificou para ele, também para ela ser zoná. As duas coisas são verdade. Meti e Dravzeira. Você já perguntou. Ferreiro Nitpassa, Asura. Fala o Pasuk. Se a mulher ela foi violentada, então ela é permitida de continuar casada com o marido dela estranho. Porém, Ferreiro Nitpassa, se ela não foi violentada, ela traiu o marido por vontade própria, a Asura ela se proíbe para o marido dela estranho. A Nitpassa, não tem a presença. Ela foi violentada, ela é permitida para o marido dela. Porém, o Pasuk fala Ferreiro Nitpassa. Com relação a essa situação, em específico, a mulher de um Israel, essa é a Alahá, diferenciamos entre a intenção e não e o assédio. Porém, Veshlaha Heret, Shavra Pishinit, passa a Asura, isso que o pastor limita, veio diferenciar e fala que numa outra situação, mesmo que ela foi assediada, ela não pode continuar casada com o marido dela, Veizozu, quem é ela? Eshet Kohen, é a mulher de um Kohen. Até não diferencia entre um assédio ou uma relação proibida intencional. Temos uma regra. Se a Torá fala que, olha, não faça tal coisa, se a pessoa transgride isso, recebe as chicotadas. Porém, se a Torá fala, olha, faça tal coisa, se deduz que não posso fazer diferente disso. Se eu transgrido isso, faço diferente do que o pastor fala, estou transgredindo um AC, uma mitzvah ativa. Não recebo as chicotadas por causa disso. Então, por que Rava disse, olha, se o marido dela, que é Cohen, continuou casado com ela depois que ela foi violentada, ele recebe as chicotadas? Fala, mas não é verdade. Isso que o pastor fala, que ele tem que divorciar ela, se ele não se divorcia e transgride uma mitzvah ativa, a pessoa que transgride uma mitzvah ativa não recebe as chicotadas, somente a pessoa que transgride um lav, uma proibição explícita. Então, por que Rabba disse que ele recebe as chicotadas? Amar Rabba disse Rabba, Hakola Yubichlazuna. Fala Rabba, vamos dar um passo atrás. Todas as mulheres que passaram por uma relação proibida, intencional ou foram violentadas, estão no conjunto de Zona. Porém, que a Shepherd Hakatuv Gabeshit Israel, quando a Torá fala, olha, na situação de uma mulher de um Israel é diferente, se ela foi assediada, não é considerada uma Zona, ela pode continuar casada com o marido dela. Veio-lhe passa a assinar, se ela traiu o marido por vontade própria, ela é proibida para ele. A gente passa a mulher, se ela foi assediada, ela é permitida para o marido dela extrair. E o pastor fala, Vei, somente ela tem essa alahá. A esposa de um estrela, porém a esposa de um coelho não tem essa alahá. Mesmo que ela foi assediada, ela é proibida para ele. Mihal deixa coelho que decaima caima. Se deduz aqui que com relação à esposa de um coelho, voltamos a estaca zero. Com a estaca zero, qualquer mulher que passou por uma relação proibida, mesmo que ela foi violentada, está no conjunto de uma zoná. Isso é pego com relação ao Coen. Então, se o Coen faz a relação com sua esposa depois disso, ele recebe a chicotada por causa de deixar a zoná no Icarro, a proibição que a Torá dá dele fazer relação com uma mulher zoná. O que você fala aqui, Agumara? Então, é sim um lav, é uma proibição explícita. Vei Kadam, porque tem uma outra versão dessa sugiá. Amar Abba disse Rabba, Eshet Kohen Shenensa Bala Loke Alea Mishum Tuma. Se a esposa do Kohen foi violentada, o marido recebe chicotadas por ter, porque fez a relação com a esposa dele que se impurificou para ele, mesmo que ela foi violentada. Fala Mishum Tuma e Mishum Zonalo. Ele só recebe chicotadas por causa da impureza dela, não por causa que ela é chamada de uma zoná agora. Então, Alma, você vê daqui, Beones Locarina Beizona. Daqui você que a mulher foi violentada, não é chamada de uma zoná. Foi a primeira versão, é sim chamada de uma zoná. Conforme a segunda versão, ela não é chamada de uma zoná. Metiv Rabizera. Perguntou Rabizera. Vehiro Nitpasa Asura. A Nitpasa Muteret. Como já vimos, a mulher que atraiu o marido por vontade própria é proibida para ele, mesmo que ele é um Israel. Se ela foi violentada, ela é permitida para o Israel. Veja de Raheret Yavopishir. Passa a Surá, e temos uma, tem outra mulher que, mesmo que ela foi violentada, ela é proibida. Veio Zuzum Eshet Cohen. Quem é ela? A esposa de um Cohen. Então, Velava Bamichal, se essa é aqui, pergunta a Gamará. A Torá não fala explicitamente essa proibição. Se deduz do Pasuk isso. Com relação a Eshet Israel, ela pode continuar casada com ele. Se deduz aqui que a esposa de um Cohen não pode continuar casada com ele depois do assédio. Porém, é só uma C. A Torá não fala especificamente isso, se deduz do passo que é essa alahá. Então, que a pessoa transgrediria seria uma mitzvah ativa, não receberia as chicotadas. Então, por que Rabba diz que sim recebe as chicotadas por causa de Tumá? Se a Torá não proibiu explicitamente, não transgrediu um laf. Aqui fala Rabba, Rabba disse Rabba, Hakola Yubichal Acharei Asheru Tumá. Fala Rabba, a explicação parecida com o que vimos já anteriormente. Todas as mulheres que passaram por uma relação proibida, mesmo por um assédio, estavam dentro do conjunto de mulheres que se impurificaram para o marido. E seriam proibidas para o marido. Que Shepirit Hakatuv Gabeshet Israel, depois que a Torá especificou, com a sua esposa de um estrela, ela cai diferente. Vehiro Nitpasa Asura Nitpasa Muter, que se ela foi violentada, ela continua permitida para o Israel. Mihal Deshet Kohen que decai Makama. Significa que a esposa de um Kohen, que não foi excluída daquele conjunto original, ou seja, com relação à esposa de um Kohen, ela que passou por uma relação proibida, ela é considerada impura para o marido. Que de Kaima Kaima, ela está na proibição original ainda. De Ahare Asher Utama, Iloyuhal Bala, que uma vez que ela se impurificou, o marido não pode continuar casado com ela. Então é um laf, uma proibição que você falou, Iloyuhal Bala, o homem não pode continuar casado com ela. No caso, o Kuen não pode continuar casado com ela. Se ele continua casado com ela, ele trazia uma proibição explícita do Pasuk e recebe as chicotadas. Isso explica aqui a Gemara. Resumindo a sugiá, então, qual era a primeira versão da sugiá? O Cohen, que continuou casado com sua esposa que foi assediada, ele recebe duas séries de chicotas. Um por causa de um Isha Zoná do Ricarro, porque ele continua casado com a mulher Zoná, e outro porque ele não pode continuar casado com a mulher que se impurificou para ele. Foi a segunda versão, a mulher que foi assediada não é chamada de uma Zoná. Então, se o Cohen continuar casado com ela, ele deu a permissão de uma mulher que se impurificou para ele, e Lui Uchal Bala é um lava, ele recebe as chicotas por causa disso, só não por causa de Shazuná Lui Carro, não por causa dela ser agora uma Zoná, porque ela não é uma Zoná, que foi a segunda versão, somente é uma Zoná se ela traiu o marido voluntariamente. Hassan é a esposa do Isser, ele pode continuar casado com ela, mesmo que ela foi, até da força. Paramos aqui por hoje, no próximo da Museu Anahá, que acontece uma a filha de um coelho, que pode comer turma na casa do pai dela, ela se invalida e não pode se casar com o coelho mais, pois ela foi violentada. Será que ela pode comer turma na casa do pai dela ou não? Não percam o próximo dá, obrigado pela atenção, até amanhã. Obrigado, Nélio. Olá, amém, amém.